apesar de haver alguma investigação, ou para que haja verificação de identidade para a segurança de ambos os lados, dos motoristas também, que evidentemente estão numa situação de vulnerabilidade, como é maior a vulnerabilidade dos passageiros. Para terminar, esta é uma oportunidade perdida também para discutir a importância que os meios de transporte ponto a ponto, como sejam os táxis e os TVDs e outros que possamos vir a introduzir, bem regulados, têm para uma sociedade como a nossa. O LIVRE tem apresentado medidas, por exemplo, para que haja transportes ponto a ponto no transporte escolar e não tem havido apoio por parte dos partidos de governo, seja antes o PS ou agora o PSD. Enquanto assim for, estes debates são debates vazios que servem para pouco mais.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, PSD, 52 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na elaboração desta proposta, o Partido Social Democrata fez questão de ouvir muitas instituições do setor, não apenas dos TVDE, como também dos táxis. E ouvimos instituições de todo o país, onde aproveitámos, registámos os seus contributos para a nossa proposta. Queremos realçar a possibilidade da complementaridade entre os TVDE e os táxis e os taxistas. Nós nunca esquecemos o papel dos táxis e dos taxistas em Portugal, que não apareceram só agora com as plataformas, já existem há muitos anos e têm um papel inquestionável na vida dos portugueses. É por isso que colocamos na nossa proposta a possibilidade dos táxis também participarem nas plataformas dos TVDE. Sr. Presidente, só para lembrar que, como eleito pela Região Autónoma da Madeira, esta questão é uma questão muito importante para nós. Nós temos posições muito claras e muito firmes quanto aos TVDE. Para nós, estas plataformas têm que servir para enriquecer a Madeira, mas essencialmente os madeirenses. É por isso que nós queríamos contingentes. Não sendo possível, parece-nos que esta possibilidade da entrada dos táxis e dos...
Obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Para a intervenção de encerramento, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, de Chega. Dispõe de 2 minutos e 27 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente o debate que nós tivemos agora foi um debate de partidos que sentem que existe realmente algo a mudar. Sabemos que esta lei não está adequada e isso viu-se nas várias propostas que foram aqui apresentadas. E, por outro lado, temos partidos que simplesmente falam para o ar ou então dizem que foram eles que regulamentaram, mas esquecem-se que regulamentaram porque foram obrigados a regulamentar. Ou seja, desde 2014 que nós temos este serviço da BDE, em 2018 ele acabou por ser regulamentado pelo Partido Socialista, por obrigação, mas também em 2022 teríamos que fazer uma revisão da lei, e onde é que o PS fez essa revisão da lei? Estamos em janeiro de 2025 e ainda aguardamos a revisão da lei. Por isso, também não nos revemos na forma do próprio PS atuar. Por outro lado, não podemos também esquecer que o próprio PSD nos traz aqui um ponto em que vamos incluir os táxis neste panorama dos TVDs. Claro, vamos então também incluir os próprios TVDs nos acessos às praças dos aeroportos. Por que não? Só os táxis é que têm direitos a entrar no âmbito dos TVDs? Porque é que os TVDs também não vão entrar na parte dos táxis? Estamos disponíveis para fazer esta discussão na especialidade, estamos disponíveis para termos realmente uma proposta adequada para que estes homens, que muitos deles iniciaram a atividade como sendo uma atividade secundária, muitos deles tinham trabalhos antes de iniciarem e de estarem agora a trabalhar a 100% e neste momento vivem deste trabalho. E isto há bocado, quando o Sr. Deputado Marco Claudino referiu se nós aprovávamos a vossa proposta, posso lhe dizer, Sr. Deputado Marco Claudino, estes homens que estão ali nas galerias não aprovaram a vossa proposta, porque a forma que vocês colocaram a vossa proposta não foi realmente justo para os TBDS, mas sendo mais justo para o âmbito dos táxis. Por outro lado, também não podemos esquecer que tivemos aqui em duas propostas o PPD e noutra proposta o PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, está terminado este ponto da ordem de trabalhos. Eu aproveito para... Sr. Deputado, Sr. Deputado João Torres, deixa-me dar a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É mesmo para uma interpelação à mesa.
Muito obrigado.
Sobre a Comissão de Trabalhos, no seu sentido mais estrito. Era apenas para distribuir a todas as bancadas, porque me parece de interesse coletivo e comum, a Lei de Defesa do Consumidor, em particular o seu artigo, o número 3 do artigo 7º, que prevê que a informação ao consumidor é prestada em língua portuguesa. Muito obrigado.
Bem, distribuir. Obrigado. Entretanto, queria anunciar à Câmara que, para além de vários outros cidadãos, estão presentes um grupo de 45 alunos e professores da Escola Secundária de Meio Martins, um grupo de 27 alunos e professores da Escola Secundária José Saramago de Mafra, um grupo de 42 alunos e professores da Escola Secundária de Sacavém, um grupo de 30 alunos e professores da Escola Secundária Júlio Dantes de Lagos, um grupo de 30 alunos e professores da Escola Secundária Conde de Monsaraz, de Reguengos de Monsaraz, e um grupo de 60 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, que estão nas galerias. Cumprimento também o Governo, na pessoa dos Srs. Ministros e da Sra. Secretária de Estado, que também já se encontram para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que a apreciação parlamentar número 6, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, e projeto de resolução arrastados, e para a primeira intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, dispõe de 4 minutos para o efeito. Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em Castro Marim há um resort que ocupa mais de 1 quilómetro da costa e que se chama Verde Lago. O projeto começou em...
É parar o tempo, efetivamente. Sr. Deputado Carlos Reis. Sr. Deputados. Não, é conveniente. Faz favor, Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Quero expressar a voz.
E pedia para continuar a intervenção que ajudará à boa condução dos trabalhos, se for só para continuar a intervenção. Faz favor.
O projeto começou em 1992. E nessa altura o Plano de Ordenamento do Território e o PDM já proibiam a construção naqueles terrenos. O obstáculo na altura foi ultrapassado com a atribuição pelo Governo de Cavaco Silva do Estatuto de Projeto Estruturante a este resort. Em 97, 3 meses antes das eleições autárquicas, há uma maioria do Partido Socialista na Câmara que aprova o plano pormenor feito com o promotor do resort. O Governo, em gestão, felizmente condiciona a ratificação do plano a um parecer ambiental, até porque falamos de um hotel de 5 estrelas, 340 unidades residenciais, um campo de golfe e um centro de congressos de 1.800 metros quadrados em Reserva Ecológica Nacional. A autorização final surge durante um governo de Durão Barroso em 2003. Durante este percurso, esse empreendimento passa para as mãos de Luís Filipe Vieira, com um empréstimo de 270 milhões do BES e do BCP. Em 2006, já no governo de Sócrates, o resort Verde Lago recebe o selo de Projeto de Interesse Nacional e o resto da história já sabemos, porque se transformou numa gigantesca dívida ao novo banco. Enquanto isto acontecia, ao lado daquele resort, ou perto daquele resort, em Benagil, Luís Filipe Vieira pagava um plano de urbanização aprovado rapidamente pela autarquia que lhe garantia o monopólio dos direitos de construção de 1.300 camas e um campo de golfe. Nessa altura, o Presidente da Câmara era conhecido por faltar às reuniões onde se tomavam aquelas decisões, mas por frequentar muito a tribuna de um estádio de futebol. Senhores deputados, histórias como estas há muitas. Dos longos processos, dos mecanismos usados para ultrapassar as leis, que foram criadas precisamente para proteger o território nacional da ganância de promotores e empreiteiros e da irresponsabilidade de alguns autarcas. Em cada um destes momentos, em que cada um destes negócios foi feito, alguém alegou o interesse nacional, como está a acontecer agora, quando o Governo decidiu abrir a caixa de Pandora e libertar a maldição com uma nova alteração à Lei dos Solos. O que sabemos sobre ela é muito claro. Não é para a habitação pública, não é para o PRR, não é para baixar o preço das casas, não faltam solos e tem custos ambientais inestimáveis, independentemente dos preços que são praticados. O Governo nunca conseguiu explicar a necessidade desta lei e assim continua. E eu dirijo-me por isso aos deputados do Partido Socialista. Ouçam os alertas de Helena Roseta. Com ou sem alterações e mitigações, a alteração à lei dos solos é uma maldição que voltará para assombrar o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, 4 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Decreto-Lei em apreciação parlamentar, que o PCP subscreve, confirma que o Governo encontra nos problemas das pessoas oportunidades de negócio e de especulação, mas não quer resolvê-los. É contra a especulação que o PCP está há muitos anos, com a apresentação de sucessivas iniciativas e propostas. Mal se soube que seria possível urbanizar em solo rústico, ainda o diploma não estava publicado, começaram a surgir milhares de ofertas de terrenos rústicos para venda. A uma pergunta do PCP, o Sr. Ministro da Coesão Territorial reconheceu que os preços desses terrenos vão aumentar muito, já agora penalizando quem necessita de solo agrícola, mas diz que daí não vem mal, porque o solo urbano, afinal, custa 20 vezes mais. Nada garante que grupos imobiliários fiquem impedidos de comprar hoje por atacado conjuntos de casas feitas em terrenos ditos baratos para as vender daqui a uns anos a preços muito mais elevados. Assim se alimenta a espiral especulativa. Em Portugal não há um problema de falta de casas. Há é falta de casas que as pessoas possam comprar. É significativo que a oferta de casas cresça mais do que a procura e que os seus preços subam muito, muito mais do que os salários. O Governo não consegue explicar por que razões há 700 mil fogos devolutos no país, muitos deles novos. O diploma em discussão não resolve, antes não agrava, o problema do acesso à habitação. Em vez de dinamizar a reabilitação do edificado, privado mas também público, em meio urbano e disponibilizar a preços justos os terrenos públicos e privados expectáveis, o Governo incentiva a artificialização do solo, que em Portugal já avança à taxa de mais de 7 hectares por dia. O decreto estabelece como critério para a reclassificação de solo rústico em meio urbano a consolidação e a coerência da urbanização a desenvolver. Isso significa, senhores deputados, agravar a periferização da habitação e acelerar a expansão urbana. A uma pergunta do PCP, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação reconheceu que se pretende agregar micro-urbanizações dispersas, preenchendo vazios e assim, por conseguinte, alargar o perímetro urbano. O diploma desrespeita as normas e princípios da Lei de Bases Gerais da Política de Solos, da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, mas também do Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Este decreto-lei não se endireita com remendos. Não se endireita nem com remendos. Por isso é urgente a sua revogação imediata, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, livre, 4 minutos para uma intervenção, faz favor.